Senhor presidente, eu gostaria de informar a todos, senhores senadores, senhoras senadoras, que hoje, às 18h30 horas, ou logo após a ordem do dia, haverá a reunião conclusiva da Subcomissão de Reforma Administrativa, a comissão que foi designada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que a senadora Eunício Oliveira, que nos deu o prazo, primeiramente era até o final de maio, mas devido à complexidade da proposta da reforma administrativa, os senadores Benedito de Lira, Vital do Rego, Cícero Lucena, avaliaram que seria necessário um prazo adicional para que pudessem examinar as proposições e realizar ou apresentar emendas visando o seu aperfeiçoamento. E, finalmente, então, obtivemos, em acordo com o senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e, inclusive, por consenso do plenário daquela comissão, um prazo adicional que se conclui hoje. E, portanto, na reunião de hoje, eu quero aqui lembrar aos senadores Ricardo Ferraço, o relator, Benedito de Lira, Vital do Rego, a mim próprio e Cícero Lucena, que nós temos que concluir o nosso trabalho hoje para então encaminhá-lo para a Comissão de Constituição e Justiça, ainda mais porque o compromisso do senador Eunício Oliveira é que a Comissão de Constituição e Justiça, na medida do possível, possa concluir a votação da proposta de reforma administrativa ainda neste semestre. Gostaria de ressaltar que há pontos importantes que geraram algumas reações no âmbito do Corpo de Servidores do Senado Federal, mas é importante ressaltar que o relatório do senador Ricardo Ferraço, que trabalhou com muita seriedade e dedicação, leva em conta os estudos formulados primeiramente pela Fundação Getúlio Vargas, que, lembramos-nos todos, em 2009 foi contratada pela mesa diretora, pelo próprio presidente José Sarney, para realizar um diagnóstico. A partir daquele diagnóstico foi realizado um projeto que o Corpo de Servidores, levando em conta aqueles estudos, e, inclusive, o trabalho da primeira Subcomissão de Reforma Administrativa, presidida pelo senador Jarbas Vasconcelos, e que teve como relator o senador Tasso Gereissati, e da qual participamos os senadores Antônio Carlos Valadares, eu próprio e outro senador que logo aqui vou lembrar. Pois bem, daquilo resultou uma proposta muito bem feita pelo senador Tasso Gereissati, mas ainda assim surgiram dúvidas e, a partir daí, foi que o senador Eunício Oliveira considerou importante designar a comissão presidida por mim e que agora concluiu os seus trabalhos. Então, eu quero lembrar aos senadores membros desta comissão da importância de nossa reunião conclusiva que deverá ser realizada na tarde de hoje. Gostaria de aqui ressaltar alguns dos principais pontos da reforma administrativa, pois o Senado precisa dar respostas concretas à sociedade ao concluir os nossos trabalhos. E dentre os avanços propostos pelo parecer do senador Ricardo Ferraço, pode-se destacar quatro. Primeiro, a importância do Conselho de Administração e da centralização das decisões. Há um questionamento de que a centralização do gerenciamento no Conselho de Administração poderia provocar a perda da independência funcional de órgãos técnicos desta Casa, que necessitam atuar isentos de influências políticas, pois, caso contrário, estariam à mercê de maiorias momentâneas, o que levaria ao aumento de riscos de desvios e de escândalos. Ora, essa construção desconsidera os pressupostos de centralização propostos pela FGV no seu relatório, quando a Fundação Getúlio Vargas afirma que o êxito da reforma dependeria, dentre outros, do gerenciamento, monitoramento e avaliação sistemáticos e centralizados, de modo a possibilitar a mensuração dos impactos sobre o desempenho da Casa. O fortalecimento do papel do Conselho de Administração, no qual o senador primeiro secretário é o presidente, foi estabelecido por recomendação da FGV, que tinha identificado a fragilidade do planejamento da Casa e orientou para o fortalecimento da função de planejamento, em especial no que respeita à formulação e implementação de um plano estratégico para toda a organização. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que um dos órgãos administrativos da Casa, que hoje tem uma certa autonomia, resolve ter uma ideia que considera bastante interessante para desenvolver um determinado projeto. Pode ser um projeto gráfico, pode ser um projeto de comunicação, pode ser um projeto para novas dependências do Senado Federal, para servir a tal ou qual propósito, qual seja. Hoje, estes órgãos da Casa têm uma significativa autonomia para realizar e levar adiante isto, e às vezes com autonomia para suas despesas. Ora, que quaisquer decisões dessa natureza sejam obrigatoriamente e previamente aprovadas pelo Conselho de Administração após a sua análise, constitui uma maneira de justamente prevenir que venhamos a ter aqui problemas tais como aqueles que prejudicaram a imagem do Senado nestes últimos anos. A segunda proposta importante do relatório do senador Ricardo Ferraço refere-se à redução das funções comissionadas. Atualmente, o Senado Federal conta com 2.072 funções comissionadas, cujo gasto atinge R$ 71.469.000 e poucos. O PRS 96 de 2009, projeto de resolução, reduz esse número de funções para 1.229, o que equivale a um gasto de R$ 40.976.000. O relatório apresentado pelo senador Ferraço reduz o número de funções para 1.129, o que implica o gasto de R$ 38.829.000 e poucos, significando, portanto, uma diferença de 0,91% em relação ao projeto de resolução texto proposto pela mesa diretora, portanto, significa uma redução. Em terceiro lugar, eu vou pedir, senhora presidenta, que eu possa ter a possibilidade de concluir, não demorarei mais do que 2 minutos.
Pois não, senhor senador, vou dar mais 3 minutos para a conclusão.
Muito obrigado. Em terceiro lugar, a redução dos cargos comissionados. Nos dias de hoje, existem 1.538 cargos comissionados no Senado Federal. O PRS 96 de 2009 propõe reduzir esse número para 1.469. O relatório do senador Ferraço fixa esse número em 1.278, ou seja, uma diminuição de 191 cargos, uma redução de apenas 13% dos cargos comissionados propostos pela mesa diretora, mas na direção de enxugarmos a administração. Quarto, o teto remuneratório constitucional. Esse é um ponto diferente do disposto no PR 696/2009, que refere-se à introdução no relatório do artigo 123, parágrafo 2º, no qual fica completamente vedada a possibilidade de pagamento de gratificações acima do teto remuneratório constitucional, que, infelizmente, para o nome da instituição, vem sendo pagas para vários funcionários. Ora, senhora presidenta, a Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, aprovou por unanimidade, por parte dos ministros César Asfor Rocha, Castro Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin, o relatório do ministro Mauro Campbell Marques, que sustentou que todas as vantagens remuneratórias de qualquer natureza devem ser incluídas no cálculo do teto constitucional, em decisão proferida ontem por unanimidade pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Ora, senhora presidenta, isto justamente coloca uma definição muito clara em favor da proposta do relator senador Ricardo Ferraço. Eu convido, portanto, os senhores senadores membros da subcomissão de reforma administrativa para estarmos ali na reunião conclusiva de hoje à tarde e que será aberta a todos os senhores senadores e aos interessados. Muito obrigado, senhora presidenta.